Nosso assunto agora é aluguel por temporada, compra de pacotes de viagens. Quais será que são os direitos do consumidor? Para esclarecer as dúvidas, estamos ao vivo com o advogado especialista em direito do consumidor, Alexandre Genta. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Eu que agradeço.
Bom, doutor, para a gente começar, o que caracteriza uma locação por temporada? Qual que é a diferença?
Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar também todos os ouvintes da CBN. E o contrato por temporada, ele é um contrato que é previsto no artigo 48 da Lei do Inquilinato. E a diferença dele para os outros tipos de locação previstos nessa lei é que ele permite uma maior flexibilidade e não há tanta rigidez em relação a algumas situações que os outros tipos de contrato têm. A maior diferença, portanto, é que esse contrato ele é utilizado para locações em períodos inferiores a 90 dias e também com uma finalidade de lazer, de trabalho, algo que realmente seja temporário. É importante que isso seja dito porque, a depender do tempo de locação que você faz para um contrato, e até se ele é residencial ou comercial, vai incidir uma série de regras. Então, se o contrato ele tem mais de 30 meses, a formalidade para você sair desse imóvel para fazer a renovação é uma, se tiver menos de 30 meses é outra, e o contrato por prazo determinado é diferente. Aí ele pode ter menos que 90 dias e somente com isso as partes já têm uma certa segurança jurídica que a relação vai se dar sem muitos problemas.
E na hora de fazer esse contrato, né, o que é direito do consumidor? O que as pessoas precisam estar atentas?
Olha, por se tratar de uma locação, é sempre interessante que esse consumidor ele tenha em mãos o contrato e ele leia atentamente. E não só com isso, que ele também adote uma certa cautela de verificar qual é o imóvel que ele está sendo locado, se existem comentários a respeito desse imóvel. É claro que hoje em dia a maior parte das locações por temporada se dão por meio de portais, como por exemplo Airbnb ou Booking. Então, nesses tipos de contratação, obviamente não vai ter um contrato escrito que a pessoa vai lá assinar, mas vai ter um contrato digital também com uma série de cláusulas. Mas o principal nesse caso é você, o consumidor, no caso, estar bem atento à política desse site, porque cada site tem uma política de cancelamento diferente também, e verificar a idoneidade desse imóvel ou do locador também. Assim, para verificar se pode ser golpe ou se é um anúncio que não corresponde ao que é de fato o imóvel. Eu diria que são essas as principais orientações, a princípio.
Uhum. E o que o senhor observa que são os principais problemas, né? Quais são os casos que normalmente o senhor atende, né, em relação a aluguel por temporada?
Olha, os principais casos costumam ser cancelamento de última hora, ou o consumidor se dá conta que o imóvel que ele locou não é o que havia sido anunciado, ou ele ainda que seja o que estava anunciado, que ele era diferente, que o locador não cumpriu com alguma situação que ele havia dito que cumpriria, alguma coisa que teria no imóvel que não tem, e também golpes, né? Acho que seria talvez a parte mais grave de todas as opções, de ser um anúncio falso e no final das contas a pessoa que vai lá passar um período de férias que era para relaxar acaba tendo uma baita dor de cabeça, né?
Uhum. E o que as pessoas precisam fazer, né? Por exemplo, cair num golpe, qual que é a principal orientação?
Olha, uma vez que ocorre um golpe, ele obviamente, a gente está falando aqui de um ato criminoso, né? Então seria fazer um boletim de ocorrência. E em relação à reparação civil da pessoa ser indenizada ou conseguir reaver o que ela havia adquirido, inicialmente sempre é interessante tentar entrar em contato com a empresa, caso tenha sido uma empresa que intermediou a relação, então uma imobiliária ou um portal igual Airbnb, pelo serviço de atendimento ao consumidor e tentar ver as opções que a empresa pode estar oferecendo para o consumidor para resolver o problema. Se isso não for suficiente, aí teremos um segundo passo, acionar o PROCON da cidade, que costuma ser uma maneira, às vezes, que tem um certo êxito, e por fim, seria a medida mais gravosa, entrar de fato com processo judicial, muitas vezes pelo juizado especial.
E nesses casos, muitas vezes as pessoas conseguem reaver?
Elas conseguem. A dificuldade, no primeiro momento, é sim, comprovar o problema, que de fato ele ocorreu, e também em situações que o consumidor ganha o processo, de que essa empresa ou esse réu, ele seja de fato localizado e que ele tenha bens ou solvência para pagar esse consumidor. Eu digo isso porque muitas vezes no caso de anúncio falso, é difícil se identificar quem foi a pessoa que cometeu o crime. Ele faz o anúncio falso, com perfil fake, consegue receber o dinheiro e quando o consumidor vai entrar na justiça, não consegue identificar quem foi o responsável. Aí a gente tem uma situação na justiça, e é uma questão de direito, que é qual o limite da responsabilidade da agência ou da que intermediou, né, essa contratação. Existe uma certa divergência, vamos colocar assim, nos tribunais, mas eu poderia dizer que majoritariamente tendem a condenar solidariamente esse portal que intermediou a negociação. Justamente por entender que o golpe se deu dentro da cadeia dele, de um domínio dele, que ele tinha uma certa responsabilidade, ele acaba tendo que também indenizar o consumidor. Então, assim, para resumir, se uma pessoa sofreu um golpe por anúncio falso, muitas vezes ela não vai conseguir achar a pessoa que deu o golpe, mas ela vai conseguir ter o seu direito resguardado, ingressando contra a pessoa jurídica que fez a intermediação dessa venda.
Uhum, importante também sempre ter em mãos o máximo de informações possíveis, né? Comprovantes.
Sim, comprovante, print de conversa, e-mail, foto, quando é uma situação de que a pessoa chegou no imóvel e o imóvel não estava da forma que foi prometido, gravar vídeos. Uhum. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas uma conversa de WhatsApp ela pode ser uma prova, e para além disso você pode transformar uma conversa do WhatsApp numa prova mais robusta, que é o que nós chamamos de ata notarial. Para isso basta que a pessoa vá no cartório e ele vai atestar essa conversa do WhatsApp e vai dar um rigor maior para esse tipo de prova. Então, tem que ter uma atenção nesse sentido, das provas que a pessoa vai juntar para depois servir de base para um processo judicial.
Uhum. O senhor tocou num ponto em relação à infraestrutura do local, né? Uhum. Então, quais são os direitos do consumidor, muitas vezes, quando ele chega e não é bem aquilo que estava ali, mas às vezes ele decide ficar porque, enfim, uhum, já tinha alugado? Como que funciona?
Às vezes essa situação acaba acontecendo porque a pessoa já está numa situação de viagem, ela não tem como voltar porque ela já tem passagem aérea comprada e ela também não quer deixar de perder essas férias, então ela acaba aceitando, né, o imóvel da forma que está. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que qualquer serviço ou produto que seja oferecido abaixo em termos de qualidade ou quantidade da forma que foi oferecida, ele dá direito ao consumidor a um abatimento. Então, o que seria feito nesse caso? É uma forma de mensuração de quanto o consumidor foi prejudicado pelo valor da locação e aí seria feito um encontro de contas para diminuir esse valor e ele ter direito a uma reparação. Essa seria uma das opções, claro.
Uhum. E em relação aos golpes, né, voltando ao que o senhor comentou, o que as pessoas precisam ficar atentas nesses anúncios, né? Além, enfim, já cair no golpe, mas antes, uhum, de eventualmente cair nesse golpe, uhum, existem critérios que as pessoas podem observar que pode ajudar a evitar?
Uhum. Olha, uma forma de se evitar ser vítima de um golpe desse, obviamente, é você fazer a contratação de uma locação dentro desses portais que nós conhecemos que são os mais conhecidos e seguros no país. Mas, obviamente, a gente sabe que até dentro desses portais acontecem, em muitos casos, assim. Só para tirar um paralelo, igual compra e venda de carro com anúncio falso na OLX, sendo que o OLX é o maior portal de vendas de usados do Brasil. Então, além dessa situação, é interessante que o consumidor analise com um certo afastamento se há alguma coisa suspeita naquele anúncio, se o valor não está muito baixo, se tem alguma coisa que chama a atenção. É interessante tentar entrar em contato também com o locador, conversar com ele. E uma ferramenta que acaba ajudando muito a cair nesse tipo de golpe é o site Reclame Aqui, que aí você consegue também ver experiências de outros consumidores que já utilizaram esse tipo de serviço para ver se de fato ele corresponde às suas expectativas.
Uhum. E agora falando sobre os pacotes de viagens, né? Quais são os direitos dos consumidores em relação à compra desses pacotes, reembolso, cancelamento, essas situações?
Uhum. Olha, o pacote de viagem, assim como qualquer outro serviço ou produto que seja pelo Código de Defesa do Consumidor adquirido fora do estabelecimento comercial, que hoje em dia se dá sobretudo por meio da internet, é garantido ao consumidor o direito de arrependimento, que é aquele direito que o consumidor tem 7 dias para cancelar o serviço ou produto que ele comprou, sem que sofra nenhum ônus, não tem que pagar multa nem nada do tipo. Então, esse é o primeiro direito que o consumidor tem. Se ele se arrepender dentro de 7 dias, ele pode cancelar. Depois disso, se eventualmente ele acabe cancelando por algum infortúnio, alguma coisa que ele não havia previsto, normalmente há nos contratos uma espécie de multa para, vamos colocar assim, resguardar o prejuízo operacional que a empresa teve, em, às vezes não conseguir vender de novo esse pacote, passagem aérea a mesma coisa, aplica-se o mesmo raciocínio, mas assim, o Código de Defesa do Consumidor não autoriza que essa multa seja maior do que o valor do produto. Já seria uma multa muito cara, na verdade. E até por conta disso, os tribunais, sobretudo por conta de decisões do Superior Tribunal de Justiça, que seria o nosso nossa instância maior nesse tipo de assunto, tem autorizado multas no máximo de 20%. Então, vamos colocar assim, se o consumidor quiser cancelar, ele pode, depois de 7 dias, mas ele pode vir a acabar tendo uma multa de no máximo 20%, retendo o valor que ele seria reembolsado.
Uhum. E existem diferenças em relação aos pacotes com data flexível?
Então, Letícia, essa questão do pacote com data flexível, ele acabou ganhando muita mídia no último ano por conta que teve problema em relação a uma empresa específica que acabou não cumprindo com o combinado com uma série de consumidores no país e, salvo engano, depois teve que entrar em recuperação judicial e acabou gerando muito problema. Mas, assim, o pacote flexível, ele é interessante para o consumidor porque ele possibilita, por um preço menor, que o consumidor consiga fazer aquela viagem e, como contraprestação, o consumidor não consegue, no primeiro momento, delimitar a data que ele vai fazer a viagem. Ele fica sujeito às datas que, em determinado período, a empresa prestadora vai oferecer para ele poder viajar. As regras são muito parecidas com um contrato padrão e a única coisa que eu diria que o consumidor tem que ficar atento é no período que a empresa tem por contrato de oferecer para ele a data da viagem. Porque normalmente nesses contratos é previsto que até a data X a empresa vai oferecer a data A, B e C para ele poder viajar. Se a empresa não fornece, aí a gente volta novamente naquilo que eu já falei, do descumprimento contratual, do direito do consumidor ter o reembolso, exigir às vezes uma reparação, um dano moral, vai existir o mesmo direito.
Uhum. E dentro dos casos que o senhor atende, né, nessa área de direito do consumidor, tem algum caso, exemplo, que a gente poderia trazer, sem citar nomes, mas um exemplo que normalmente acontece, tanto no aluguel por temporada ou de viagens, pacotes de viagens, para que as pessoas possam visualizar, porque a gente fala, lê as letrinhas miudinhas dos contratos, mas às vezes é difícil a gente fazer essa associação, ainda mais, né, a legislação sendo às vezes complicada para a gente entender, né?
Uhum. Olha, lembrando aqui de cabeça, eu penso que a maioria dos casos que a gente acaba vendo na prática são de passagens aéreas, que de certa forma é o mesmo raciocínio dos outros temas que eu já expliquei aqui, né? A única diferença é que a forma que a companhia aérea tem para lidar com o consumidor, ela é regulada também pela agência que cuida do serviço de viagens aéreas no Brasil, que é a ANAC, e a companhia aérea tem que seguir aquele regramento. Então, se ele não segue, já abre um leque para que o consumidor possa pedir a indenização. Mas via de regra é o quê? É extravio de bagagem e cancelamento de voo de última hora. E quais são essas regras que eu comentei que estão nessas normativas? É, por exemplo, depois de 2 horas, a companhia aérea tem que dar uma alimentação para esse consumidor. Depois de 4 horas, ela já tem que dar uma hospedagem de graça para ele. E se passou desse período, ela tem que remarcar o voo sem qualquer custo ou coisas do gênero. O que acontece muitas vezes é que a companhia não faz isso, ou às vezes só remarca, mas às vezes remarcar não é o suficiente para o consumidor, porque ele já tinha um compromisso e aquilo, o fato de remarcar não vai diminuir o prejuízo dele por ele não ter conseguido viajar. E aí que entra muitas vezes as ações judiciais para tentar de alguma forma reaver esse dano que é por meio de indenização.
Entendeu? Tá certo, doutor. Mais alguma orientação, alguma dica, informação que é importante para o consumidor ficar atento em relação a esses assuntos?
Eu apenas diria que a questão da atenção é muito é uma coisa assim que o consumidor hoje, infelizmente, tem que ficar atento. A gente tem muitas opções hoje é muito mais fácil locar um imóvel do que era 15 anos atrás, mas ao mesmo tempo que a tecnologia veio para facilitar, surgiu muitas possibilidades de golpe, igual eu falei aqui. Então, assim, o consumidor tem que estar atento, eu sei que é difícil, mas ler o que ele está assinando, às vezes, num contrato digital, quando ele está fazendo um contrato lá no Booking, na Airbnb, e se tiver alguma dúvida, também não hesitar em procurar um profissional, igual um advogado, que pode ajudá-lo também nesse tipo de situação.
Tá certo, doutor Alexandre. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o advogado especialista em direito do consumidor, Alexandre Genta. Falamos sobre direito de consumidores em aluguel por temporada e também pacotes de viagens.